Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições técnicas de iniciar esta audição e que todos nos estão a escutar e a ver, obviamente os que aqui estão e também os que nos acompanham por videoconferência. Eu começo por cumprimentar os representantes da Delegação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o engenheiro João Vieira Lopes, o presidente da direção, e o professor doutor Alberto Saimelo, consultor jurídico da CCP. Esta sessão é mais uma audição no âmbito da apreciação na generalidade das iniciativas legislativas sobre o teletrabalho. Temos connosco os diferentes grupos parlamentares que irão intervir e a entidade visitante, neste caso a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a quem novamente agradeço a presença. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal terá 15 minutos para expor a sua visão sobre os projetos em causa, depois passamos a uma ronda de 25 minutos com 5 minutos a cada grupo parlamentar e no final a CCP disporá de uma intervenção até 10 minutos para fechar a sessão. Estão apresentados os membros da delegação da CCP que nos acompanham e de imediato passo-lhes a palavra agradecendo os contributos e a presença e um ligeiro atraso com que a nossa audição decorre em virtude de trabalhos do próprio grupo de trabalho para o qual peço a melhor compreensão. Obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigado por este convite, senhores deputados. Para nós é sempre importante estas oportunidades para esclarecermos, enfim, com maior detalhe o enquadramento das nossas posições. Eu farei uma pequena introdução de enquadramento político em geral do tema e depois o Dr. Saimelo apresentará mais detalhadamente as nossas posições e responderá no fim às vossas questões. Eu só queria referir três ou quatro pontos muito rapidamente. Em primeiro lugar, esta discussão sobre o teletrabalho, em nossa opinião, tem que ser desligada, chamemos-lhe assim, um pouco da situação particular que nós tivemos no último ano, em que o teletrabalho foi obrigatório. Em condições normais, o teletrabalho não é obrigatório e, portanto, foi uma situação um pouco inesperada, com um quadro legislativo que teve oscilações e, enfim, todo o imprevisto que a pandemia arrastou durante o situação. Em segundo lugar, nós globalmente simpatizamos sempre muito mais com a ideia de esta temática ser abordada na contratação coletiva e mesmo em acordos individuais, tendo em conta as especificidades dos diversos setores. Há um conjunto de setores onde o trabalho presencial é perfeitamente inevitável por outro lado, a tipologia das nossas empresas, que é uma questão que nós gostamos sempre de chamar a atenção, porque, por vezes, estes problemas são pensados em termos de um conjunto de empresas com alguma dimensão, com alguma capacidade e alguma flexibilidade, e nós temos várias áreas onde isso sucede, no caso das empresas filiadas de confederação, seja o setor automóvel, seja o setor de serviços às empresas de mão de obra intensiva, seja, enfim, o software, seja etc. Mas também, pois, o comércio, a restauração, os serviços pessoais, tipo cabeleireiros, enfim, são empresas em que o teletrabalho, além de ser limitado, apenas uma ligeira parte dessas empresas pode ser colocada em teletrabalho, com agravante a dimensão média dessas empresas, muitas vezes ter só uma pessoa no back-office, etc. Portanto, por isso achamos que não deve haver uma rigidez excessiva, porque quer nós queremos, quer não, vivemos num país onde 90 e bastantes por cento das empresas têm menos de 10 pessoas, e então nestes setores, que eu, por exemplo, que eu referi ultimamente, têm uma média de 3 pessoas e meia. Portanto, para terminar, em relação aos custos, precisamente uma das razões que nós pensamos que isto tem que ser visto muito mais em malha fina, independentemente de não considerarmos que não deva haver um enquadramento geral em termos de legislativos, tem a ver com, para chegar a esses custos reais, porque há custos e há economias de todas as partes e, portanto, evidentemente que não nos passa pela cabeça ir pedir a um trabalhador que poupa gasolina que abate isso no salário. Isto não nos passa pela cabeça, mas também pensamos que deve ser calculado realmente quais são os acréscimos de custos que os trabalhadores têm por este formato lá de ligação à empresa. Portanto, somos muito pragmáticos e por isso é que consideramos útil esta discussão aberta e sem preconceitos. Por isso passo a palavra ao Dr. Saimel para entrar agora na apresentação do nosso detalhe dos quadros legislativos que nos puseram à discussão para analisar.
Muito obrigado. Suponho que me estão a ouvir bem. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados, alguns dos quais tenho o gosto de já conhecer. Vou comentar então, na especialidade, mas brevemente, os projetos de lei que me chegaram, a que tive acesso, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP, do PEV, do PS, do PAN e do PSD. E para maior comodidade, organizo o comentário por temas focados nos vários projetos de lei e depois farei, a cada caso, remissão para os mesmos. Primeira questão, imperatividade do regime. Considerando o caráter consensual que deve presidir ao recurso ao teletrabalho e considerando também o papel e a liberdade de negociação coletiva de trabalho, não concordamos em atribuir à regulação do teletrabalho uma característica absolutamente imperativa que ela hoje não tem, como em parte faz o projeto de lei do Bloco de Esquerda. O projeto de lei do PS vai ainda mais longe, impedindo que sejam, e passo a citar, afastados ou modificados vários aspectos do regime. Ora, não se vê que qualquer razão para que estas normas sejam injuntivas ou só possam ser afastadas em sentido mais favorável ao trabalhador, já que esta regra no Código de Trabalho é uma regra que se reserva excepcionalmente a matérias sobre direitos fundamentais mínimos dos trabalhadores, o que não nos parece ser o que está aqui em causa. Segundo aspecto, segundo tema em comentário, a aplicação do regime do teletrabalho a situações de prestação de serviços. Esta matéria reveste alguma gravidade. Afigura-se totalmente incompreensível a extensão de regras sobre teletrabalho a situações que são de prestação de serviço e que, como tal, são expressamente qualificadas, nomeadamente no projeto de lei do PS. É o caso do chamado trabalho à distância, que nos termos expressos do projeto de lei do PS é definido como, e passo a citar, trabalho em proveito alheio, realizado fora das instalações do empregador ou em local não determinado por este, desde com dependência económica do trabalhador. Ora, isto é prestação de serviços. Consideramos ser esta uma forma indireta de alargar a presunção de laboralidade e, consequentemente, a aplicação das regras próprias das relações de trabalho subordinado, que só se justificam no âmbito do trabalho subordinado, a situações em que o empregador não exerce nenhum dos poderes patronais e ficaria assim sujeito a deveres laborais para com simples prestadores de serviços, que atuam com total independência e autonomia funcional. Eles são prestadores de serviços e atuam com autonomia funcional, independência, e o empregador ficava sujeito a deveres laborais em relação a eles. Não faz sentido e é inédito. Terceiro aspecto, a questão das definições. Alguns dos projetos de lei incluem definições incluem uma norma com definições. Ora, não nos parece, com o devido respeito, que resulte qualquer utilidade em acrescentar normas com novas definições a propósito da regulação do teletrabalho. A noção de teletrabalho, que é pacífica na doutrina e na jurisprudência, consta já do Código de Trabalho. As demais noções são inúteis e até deslocadas nessa sede. Vamos ver. Por exemplo, Para que definir aqui trabalho no domicílio, como faz o projeto de lei do PS, que é um híbrido entre trabalho e prestação de serviços que o Código de Trabalho já contempla? Qual é a utilidade, qual é a relevância de o fazer aqui? Segundo lugar, qual a vantagem de acrescentar aqui a noção de trabalho à distância, também projeto de lei do PS, que define sem qualquer subordinação jurídica ou económica e que é, afinal, não mais do que uma prestação de serviços? Trabalho autónomo, independente, que não cabe numa regulação do teletrabalho, que é um trabalho subordinado. Note-se que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que também mistura o trabalho à distância na regulação do teletrabalho, acaba por distinguir ambos praticamente apenas por este último não recorrer a tecnologias de informação e comunicação, pressupondo ambos subordinação jurídica. É isto vantajoso ou só confunde? Por outro lado, o projeto de lei do PAN adita em sede de teletrabalho a noção de trabalho flexível. Não se vê o que isto acrescenta ao regime do teletrabalho, até porque, pela definição do projeto de lei em causa, parece estar a tratar-se de teletrabalho a tempo parcial. Não percebemos bem, mas parece-nos ser isto. Qual é a vantagem de acrescentar mais esta definição na lei? Pensamos, em suma, pensamos que, pelo aditamento de todas estas noções espúrias ao regime do teletrabalho, se trata apenas de estender o regime das relações laborais subordinadas a situações que o não são. Ou seja, estende-se o regime do trabalho subordinado a situações que não são de trabalho subordinado. Isto parece-nos muito desaconselhável. Depois, a questão do acordo na instituição do regime do teletrabalho. Parece-nos que, bem, por exemplo, como no projeto de lei do PS contém, a instituição do teletrabalho só pode dar-se por acordo. A situação de crise pandémica que implicou a adoção obrigatória do regime de teletrabalho é irrepetível num quadro de normalidade. Nada justifica que o teletrabalho seja imposto unilateralmente. Mas se concordamos com isto no projeto de lei do PS, por exemplo, consideramos, por outro lado, que não é aceitável que a proposta de recurso a teletrabalho formulada pelo empregador possa ser livremente recusada pelo trabalhador, sem necessidade de invocação de qualquer fundamento ou causa. Projeto de lei do PS. Enquanto a proposta formulada pelo trabalhador só possa ser recusada pelo empregador por escrito e com indicação do fundamento de recusa. Isto desde que a atividade em causa seja compatível com a prática de teletrabalho. Mas afinal, quem é que avalia esta compatibilidade? Quem, se não o empregador, é titular do poder de organização do trabalho e de conformação da prestação laboral, que faz parte da própria definição do trabalho subordinado. O teletrabalho não é uma alternativa, digamos, de livre escolha em relação ao trabalho presencial. É o empregador que entende, em cada caso, qual é a forma de trabalho mais adequada à sua organização. Este poder sempre foi um poder do empregador. Não é propriamente uma coisa à escolha do trabalhador, quer trabalhar em casa ou quer trabalhar na empresa. Isto é uma questão da organização do trabalho e esse poder pertence ao empregador. Sobre a duração e cessação do acordo de instituição do teletrabalho, não se vê que deva limitar-se a 6 meses a duração do acordo de teletrabalho a termo, como consta do projeto de lei do PS. Apesar de poder ser renovado sem limite, não se descortina qualquer razão para tal limite de duração. Por outro lado, concorda-se com um período de aviso prévio único para denúncia do acordo de teletrabalho, com duração indeterminada e com um prazo razoável. Isto consta do projeto de lei do PS, nós saudamos, contra esta ideia temos o projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PCP. Passemos a uma questão que o Sr. Engenheiro já focou, a questão dos encargos com recurso ao teletrabalho. Julgamos imprescindível o princípio de que o acréscimo de custos com encargos adicionais suportados pelo trabalhador com recurso ao teletrabalho deva ser comprovado e merecer o acordo do empregador, como consta do projeto de lei do PS, contra, por exemplo, o que está implícito no projeto de lei do PCP e do PAN. Já não é aceitável qualquer imposição de valores fixos. Como valores fixos? O que está em causa são encargos concretos que o trabalhador passa a suportar por estar em teletrabalho. Como é que isto é compatível com a existência de valores fixos, como consta previsto no projeto de lei do PCP e dos Verdes, mesmo resultantes de contrato coletivo de trabalho? O acréscimo de encargos deve ser demonstrado e justificado caso a caso. Já a proposta contida no projeto de lei do PSD de fazer constar do contrato individual de trabalho ou de RCT as despesas acrescidas relativas ao contrato de trabalho, é de acolher, na parte em que vaticina que se definam critérios, mas já não quando preconizam que se definam montantes a pagar. Voltando à mesma questão, definir o contrato, montantes, como é que se definem montantes? É uma questão de caso concreto. Por outro lado, é de saudar a proposta contida no, também no projeto de lei do PSD, de as despesas pagas pelo empregador para custear o teletrabalho deverem ser consideradas, para efeitos fiscais, custos para as empresas e de não constituírem parte da remuneração do trabalhador. É uma proposta que saudamos. A possibilidade de um montante fixado dever poder sofrer ajustamentos em função da comprovação da sua desatualização também é de saudar. Consta do projeto de lei do PS. Simplesmente não se concorda que esse ajustamento só possa fazer-se em caso de, e passo a citar, despesas adicionais. Se as despesas forem menores, também se deve ajustar ou não. Bom, remuneração do trabalhador. Neste ponto, o projeto de lei do PS é omisso. Mas, por exemplo, os projetos de lei do Bloco de Esquerda e dos Verdes impõem ao empregador o pagamento de remuneração idêntica à dos trabalhadores que exerçam atividade presencial, nomeadamente quanto ao pagamento de subsídio de refeição. Isto é uma questão antiga, que já vem da regulação transitória do teletrabalho. Ora, subsídios, como os de refeição, de transporte ou de risco, são devidos aos trabalhadores para compensar o aumento de encargos precisamente com o facto de trabalharem presencialmente, afastados da sua residência ou instalações. O seu pagamento ao teletrabalhador carece de qualquer justificação lógica. Sobre a organização do trabalho, o poder de direção patronal, que faz parte da própria definição de trabalho subordinado, compreende a faculdade de organizar os termos da prestação de trabalho, incluindo de fixar o horário de trabalho, por acordo, claro, tempos de atividade e descanso, com o acordo do trabalhador. Parece-nos completamente incompreensível que caiba ao trabalhador, e agora vou citar, organizar os tempos de trabalho de modo adequado à realização dos objetivos da atividade contratada. Isto consta-se no projeto de lei do PS. Mas quem é que define os objetivos da atividade contratada se não o empregador?
Peço desculpa só para ajudar na intervenção. Nós ultrapassamos já o tempo, estamos nos 15 minutos e 43. Pedia só ao Sr. Professor Dr. Alberto Saimelo se pudesse concluir. Depois ainda tem também uma ronda final, onde também pode dar a palavra.
Estou mesmo a acabar. Portanto, eu creio que neste caso está a confundir-se teletrabalho com trabalho autónomo ou prestação de serviços, que aquele não é. Depois, então, sobre um aspecto muito importante, que é os deveres especiais do empregador, o direito ao desligamento do trabalhador, a privacidade e dados pessoais. Concorda-se que seja reconhecido ao teletrabalhador o direito ao desligamento. Este deve poder cessar a sua atividade em teletrabalho ao final da sua jornada de trabalho, em termos semelhantes ao que aconteceria numa atividade laboral presencial. O que já não pode aceitar-se é a total proibição de encargo, de contactos, como consta do projeto de lei do PS, sem definir o que estes sejam. Por exemplo, não se vê porquê proibir, como consta do projeto de lei do Bloco de Esquerda dos Verdes, por exemplo, o empregador de enviar, porventura até pelo endereço profissional, mensagens de correio eletrónica que o trabalhador não tem de atender nas suas horas de descanso e a que pode responder apenas durante o horário de trabalho. Para terminar, sobre a saúde e segurança no trabalho, a atividade laboral prestada em regime de teletrabalho não comporta em si mesma riscos acrescidos para a saúde do trabalhador, que justifiquem a realização de exames de saúde antes e anualmente durante a situação de trabalho, como consta do projeto de lei do PS. Estes significam um acréscimo de custos para o empregador que, pensamos, não encontra justificação em razões objetivas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos contributos da CCP, que terá ainda depois a ronda final para concluir. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, começo por saudar a Confederação de Serviços de Portugal e agradecer os contributos nas pessoas do Engenheiro João Vieira Lopes e do Professor Dr. Alberto Saimel. Esta fase nova e difícil das nossas vidas encontrou no regime do teletrabalho uma das formas de controlar e combater a pandemia. Esta necessidade acabou por destapar a necessidade de intensificar um regime que pode e deve ter um papel relevante no objetivo de conciliar a vida familiar e a vida profissional, regulamentando, obviamente, para o futuro e não com a preocupação do presente. Ora, contrariamente àquilo que alguns afirmam, o articulado constante no projeto da análise das posições, com a análise das posições que o Código de Trabalho dedica ao teletrabalho, evidencia, sem margem para dúvidas, que várias questões essenciais se encontram neste momento a descoberta de qualquer regulamentação. O regime do Código contém normas importantes, mas também revela insuficiências graves, decorrentes do facto de, ao tempo em que foi elaborado, a realidade do teletrabalho ser em Portugal praticamente marginal e muito pouco conhecida. Como sempre, essas lacunas de previsão que não podem ser preenchidas por analogia ou por extensão das normas referentes ao contrato de trabalho típico oferecem espaços abertos à determinação unilateral dos empregadores. A experiência recente do teletrabalho, obrigatório em contexto de pandemia, confirma precisamente essa ilação. Os grandes problemas, como a determinação e controle dos parâmetros do tempo de trabalho, os modos de exercício dos poderes patronais, entre outros, são omissos ou deficientemente tratados no pequeno capítulo dedicado ao teletrabalho no nosso Código de Trabalho. Ora, o articulado constante no projeto do PS resulta da ponderação dos seguintes elementos: o Acordo-Quadro Europeu sobre Teletrabalho, 2002, os regimes legais existentes em países próximos, como a Espanha, a França, a Itália, e alguns clausulados constantes de convenções coletivas em vigor. Sob o ponto de vista da técnica legislativa, houve que optar entre introduzir novas soluções como alterações ao Código de Trabalho ou elaborar uma lei extravagante que se declara complementar relativamente ao conjunto das normas do Código que tratam do assunto. A opção feita, e sobre isso não restem dúvidas, neste segundo sentido, é provisória e naturalmente modificável. Para já, tornou-se mais claro o objetivo do debate que temos vindo a manter. Julga-se que a sede mais adequada para a definição das condições precisas em que o teletrabalho pode ser praticado deve ser a Convenção Coletiva de Trabalho. Abre-se, pois, um amplo espaço para que se negocie coletivamente sobre diversas matérias. E aqui cabe perguntar à CCP. Atendendo ao grau bastante limitado de cobertura das convenções existentes, sobretudo na área em que o teletrabalho mais se ajusta, o dos serviços, cabe perguntar qual considera ser a CCP o papel da negociação coletiva na regulamentação do teletrabalho. E, por fim, considera ou não a CCP importante concluir a regulamentação do regime do teletrabalho antes do fim da obrigatoriedade em vigor, isto com uma visão de futuro e não com base no atual contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para usar a palavra, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos colegas e um cumprimento especial à CCP, na pessoa do Sr. Engenheiro João Vieira Lopes e do Dr. Alberto Sá e Melo. E começar por agradecer a forma objetiva com que nos deixaram aqui os esclarecimentos e de tal forma objetiva e pormenorizada que não tenho propriamente questões a colocar, mas quero deixar aqui algumas considerações e naturalmente é uma questão mais abrangente para colocar. E também era solicitar, se fosse possível, para ajudar aqui o nosso trabalho na especialidade, depois o documento, se tiver eventualmente elaborado um documento, se nos podia ser enviado, que eu julgo que ainda não temos, pronto, e pedir se haveria essa possibilidade. E começar por dizer que nós já várias vezes, quando este processo iniciou, chamamos a atenção para, na nossa opinião, o perigo de estarmos a legislar à pressa e a reboque de uma situação excepcional que vivemos durante o ano 2020 e que estamos a viver durante o ano 2021. Estamos a viver uma situação excepcional que obrigou a que as pessoas fizessem, e foi uma decisão do Governo, como medida sanitária, não é nenhuma crítica, mas é a realidade, foi uma medida sanitária, a questão do teletrabalho, que passou a ser obrigatório, portanto, ao contrário daquilo que está previsto no Código de Trabalho. E por isso é que também muitas das questões que foram surgindo, das dificuldades que se falou em conciliar a vida pessoal com a vida pessoal familiar e o trabalho, resultam precisamente da excepcionalidade da situação, porque em simultâneo com o teletrabalho os pais tiveram de acompanhar os filhos que vieram para casa ter aulas por computador. E, portanto, o que é que aconteceu? A excepcionalidade da situação pode-nos ter mostrado muitos aspectos e aspectos muito positivos do teletrabalho, mas não podemos esquecer a excepcionalidade, como referi, da situação. E, portanto, concordamos inteiramente com muitos dos aspectos que aqui já foram referidos e com a confusão que alguns partidos quiseram vir, lá está, a reboque desta situação sem a devida ponderação e que introduziram conceitos, de certa forma, que colidem com aquilo que já está no Código de Trabalho e portanto, de facto, concordamos e não compreendemos dignamente aquilo que foi referido pelo Dr. Alberto Saimelo relativamente ao trabalho à distância, ao trabalho ao domicílio, os conceitos que agora estão introduzidos em alguns projetos de lei. Dizer que relativamente à parte ao PST, que nós, e também como tivemos a oportunidade de dizer, entendemos que esta matéria deveria estar a ser discutida em concertação social antes de chegarmos aqui ao Parlamento com propostas sem essa prévia concertação. Contudo, o PSD apresentou também um projeto de lei, apresentamos um projeto de resolução no sentido de que o Governo leve toda a matéria esta e toda a matéria contida no Livro Verde à concertação social e daí depois seja apresentada uma proposta de lei na Assembleia da República, mas entendemos que esse é um processo que naturalmente é moroso e que há clarificações que carecem de ser feitas e por isso o PSD, o projeto de lei do PSD é cirúrgico e fala apenas de algumas clarificações. Eu gostaria de dizer, agradecer o que foi referido relativamente ao projeto de lei do PSD, só chamando a atenção que a questão é quando nós referimos portanto, a primazia que é dada é de facto ao acordo entre as partes e à contratação coletiva, no sentido de definirem as despesas acrescidas. De facto, poderemos ver esta questão, porque nós não obrigamos a fixarem um valor fixo, mas se as partes assim o entenderem e quiserem fixar, não vemos esse problema. Naturalmente, registamos a nota que nos foi deixada a esse propósito. E portanto, dizer que concordamos inteiramente com alguns aspectos que aqui foram referidos, agradecemos o contributo, mas gostaríamos de deixar aqui uma questão, até porque ainda ontem veio nas notícias que o Governo, à semelhança daquilo que já tem vindo recentemente a dizer, que o Governo diz que vai apresentar uma proposta de lei na Assembleia da República relativamente à matéria do teletrabalho, à matéria do Livro Verde. E o que eu gostaria de perguntar à CCP é se nas reuniões de concertação social que têm abordado toda a matéria do Livro Verde, incluindo esta matéria do teletrabalho. E mais uma vez, muito obrigada, e se puderem então enviar-nos os contributos por escrito, agradecíamos imenso. Eu não sei muito bem para onde olhar, mas despeço-me agradecendo.
Temos aqui uns ecrãs na sala, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e para usar a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer os comentários, as opiniões, o contributo da CCP, concretamente do engenheiro João Vieira Lopes e do Dr. Alberto Saimelo, e queríamos dizer que é importante que o Parlamento naturalmente possa ouvir os vários contributos. O nosso projeto já foi, antes de ser apresentado, muito ponderado também e objeto de muita discussão. Gostava também de dizer que há uma clarificação de conceitos que não, obviamente não colide com o Código de Trabalho, porque estamos a fazer alterações ao próprio Código de Trabalho e a clarificar que é abrangido o trabalho à distância que não é executado através de tecnologias de informação e comunicação. Parece-nos que isso é muito relevante. Aliás, diga-se de passagem, uma parte do teletrabalho, do chamado teletrabalho durante o período de pandemia, enquadra-se no conceito de trabalho à distância, precisamente. Mas queria fazer alguns comentários sobre aquilo que foi dito. Primeiro comentário, é o próprio enquadramento europeu que define o teletrabalho como obrigatoriamente voluntário e reversível. Em contexto de legislação extraordinária, a voluntariedade do teletrabalho foi afastada por imposição sanitária, por imposição do Governo sobre a obrigatoriedade do teletrabalho por razões sanitárias, mas o enquadramento do teletrabalho em período que não seja de estado de emergência ou de medidas sanitárias que assim obriguem, estado calamidade ou outro, o teletrabalho é voluntário. E o voluntário é para o trabalhador, não é para a empresa. Não é se a empresa quiser, é só pode acontecer se o trabalhador quiser. E se o trabalhador quiser, não tem que justificar e não há teletrabalho, porque o princípio do teletrabalho é que ele tem que ter a decisão voluntária, tem que decorrer de uma decisão voluntária do trabalhador e é sempre reversível, ou seja, o trabalhador pode sempre voltar ao trabalho presencial. Estes dois princípios que enquadram a nível europeu o teletrabalho devem estar, do nosso ponto de vista, totalmente explícitos na legislação. E não é por iniciativa do empregador que pode haver teletrabalho num contrato que foi celebrado como sendo um contrato presencial. Segundo comentário, nós entendemos que o princípio do tratamento mais favorável devia estender-se a todas as normas do Código de Trabalho. Aliás, numa velha tradição do direito do trabalho que só foi interrompida em 2003, se não estou em erro, com a legislação do governo de direita de então e que depois, no Código de 2009, se manteve com algumas salvaguardas, mas no essencial. E, portanto, nós entendemos que sim, o princípio de tratamento mais favorável deve aplicar-se ao teletrabalho e só é pena que não se aplique ao conjunto integral das matérias do Código. Mas, enquanto não conseguimos isso, pelo menos que se salvaguarde nesta alteração que ele se aplica relativamente às matérias do teletrabalho, que sim, do nosso ponto de vista, devem claramente ser imperativas, não devem poder ser afastadas pela contratação coletiva nem por acordos individuais, a menos que em sentido mais favorável ao trabalhador. Isto é tanto mais importante quanto nós sabemos, como foi dito, que são muito poucas as convenções coletivas que regulam a matéria de teletrabalho e, por outro lado, que há muitos trabalhadores que não são abrangidos também por contratação coletiva. Depois, sobre a matéria das despesas, nós entendemos que o teletrabalho não pode ser uma forma de retirar salário aos trabalhadores, o que seria o caso se o trabalhador em teletrabalho deixasse receber, por exemplo, o subsídio de refeição. Quer dizer, nós estamos a discutir a compensação pelas despesas, era só o que faltava que desta intervenção legislativa resultasse um corte no salário dos trabalhadores. Isso seria gravíssimo. Aliás, isso até entraria em contradição com os próprios pareceres que a DGERT e que a ACT já emitiram a esse respeito. Portanto, é uma ideia um pouco... Enfim, acho que nem a CCP deveria francamente insistir nessa ideia. Acho que a manutenção do subsídio de alimentação já foi clarificado que é para se manter. Creio que desse ponto de vista não há divergências nos projetos de lei que foram apresentados, portanto é uma não discussão, de certo modo acho que é uma não discussão, pelo menos do ponto de vista parlamentar. Agora, já o acréscimo de despesas ter que ser pago, isso deve ser também uma norma imperativa e não deve ficar dependente do acordo do empregador. Porque quer dizer, dar ao empregador o direito de dizer esta despesa entra e esta despesa não entra, é atribuir ao empregador o direito de decidir se paga ou se não paga. Porque se o empregador não der acordo às despesas, não paga. E, portanto, fica vazio o artigo que fala de compensações das despesas. E, portanto, nós somos contra que exista esta condição do acordo do empregador. Depois, fiquei um pouco apreensivo com a referência ao trabalho independente porque me parece que pode haver aqui a tentação de utilizar o teletrabalho para passar um conjunto de trabalhadores para o trabalho independente, para o trabalho por objetivos, e isso seria extremamente perigoso. Queria só duas notas finais muito rápidas. Primeiro, desconexão. Sim, nós entendemos que fora do horário de trabalho o princípio é que a entidade empregadora não deve contactar o trabalhador, não deve poder contactar o trabalhador, contacta-o no dia seguinte. Já acabou o horário de trabalho, já acabou, contacta-o no dia seguinte. Ou então tem trabalhadores que estão a trabalhar naquele horário, em que se precisa de trabalho fora daquele horário, tem. Ou então negociam-se os mecanismos de isenção de horário, mas isso não tem nada a ver com o teletrabalho. Isso são outras normas que não decorrem do teletrabalho. E queria também saudar que o Partido Socialista tenha aqui feito o anúncio que está disponível para deixar de lado a péssima solução da legislação extravagante que foi apresentada, e isso é pelo menos um progresso que já resulta destas discussões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP também, de cumprimentar a CCP, o Engenheiro João Vieira Lopes, professor doutor Alberto Saimelo, de agradecer os contributos que aqui deixaram, as opiniões que transmitiram, não sendo de todo surpresa que naturalmente não somos convergentes com essas mesmas posições e opiniões que foram aqui manifestadas. Temos discordâncias profundas em relação à análise que aqui é feita pela CCP e temos preocupações grandes também com elementos que foram aqui trazidos e colocados pela CCP, embora de alguma forma também não nos surpreenda, porque a própria Confederação já tinha dito e já tinha anunciado antes desta mesma audição que entendia que o subsídio de refeição e outras componentes remuneratórias dos trabalhadores deveriam ficar de fora para os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho. O PCP não concorda minimamente, naturalmente, com essa avaliação. Entendemos que em nenhum momento o teletrabalho pode ser usado para tirar qualquer componente remuneratória dos trabalhadores e que essas têm que ser devidamente mantidas. O próprio Código do Trabalho prevê a igualdade de tratamento do trabalhador em regime de teletrabalho, por isso parece-nos até que isso por si só também enquadra esta mesma este mesmo caminho, mas o entendimento que temos é que todas as componentes remuneratórias às quais os trabalhadores têm direito devem manter-se numa situação de prestação de serviços em situação de teletrabalho, sendo que o PCP tem enquadrado as suas propostas e a intervenção que tem feito numa situação de teletrabalho num regime de excepcionalidade, sobre o qual haja vontade do trabalhador para estar em situação de teletrabalho. Não aceitamos a imposição do teletrabalho por parte do empregador aos trabalhadores e colocamos soluções ao nível da compensação com os custos acrescidos para os trabalhadores em situação de teletrabalho, não só por matérias relacionadas com despesas mais diretas de um ponto de vista da eletricidade ou das comunicações, mas também porque, considerando uma parte significativa das situações de trabalho em regime de teletrabalho a partir do domicílio do trabalhador, os próprios custos inerentes àquela que é a disponibilidade do trabalhador em ceder o seu espaço pessoal e familiar para exercer as funções para a empresa. E como tal entendemos que também isto tem que ter naturalmente uma compensação. Entendemos também, e por isso fixamos um valor mínimo de custos, sem prejuízo de haver matérias em contratação coletiva que possam ser mais favoráveis do que algo que fique definido como um mínimo no Código do Trabalho. O PCP entende que importa repor o princípio do tratamento mais favorável para todas as matérias em legislação laboral e não só para o que está neste momento previsto no próprio Código do Trabalho e, como tal, também nesta matéria entendemos que aquelas que forem as soluções mais favoráveis aos trabalhadores, até porque a legislação laboral existe para proteger os trabalhadores, que é a parte mais fraca na relação de trabalho, deve ser a solução aplicada àquela que for mais favorável aos trabalhadores. Mesmo para terminar, até considerando o avançado da hora e a aproximação do próprio plenário, eu queria ainda colocar aqui, fazer uma observação face a uma afirmação que foi feita que eu penso que é pouco ponderada, dizia eu, e coloco esta expressão, que tem a ver com o facto do teletrabalho não comportar riscos acrescidos para os trabalhadores. Eu penso que é muito pouco avisado e muito pouco ponderado fazer-se uma afirmação destas, até porque há situações de riscos, até riscos psicossociais, agravados significativamente em situações de teletrabalho. E por isso, além de todas as matérias de saúde, segurança e higiene no trabalho que têm que ser garantidas aos trabalhadores que estejam em situação de teletrabalho, parece-nos que têm que ser considerados riscos acrescidos em várias componentes, incluindo em matérias de saúde mental, que resultam do exercício de funções numa situação de isolamento, numa situação em que muitas vezes não há separação do espaço de trabalho com o espaço familiar e com o espaço pessoal de lazer e de descanso, e que isso não pode ser ignorado nesta situação. E por isso, se bem percebi esta afirmação, penso que é uma afirmação que deve ser repensada por parte da CCP, se assim o quiser, naturalmente, mas que não podemos aqui deixar de sinalizar face também ao que foi dito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para usar da palavra, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que nos acompanha por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também um cumprimento muito especial tanto à Confederação de Comércio e Serviços, ao engenheiro tanto João Vieira Lopes e ao Dr. Alberto Saimel. Agradecer tanto, e cumprimentar também todos os seus deputados. Fazer um agradecimento tanto todos os contributos tanto que nos fizeram chegar, e bem como os comentários e as considerações tanto, que fizeram tanto, sobre os diversos tanto, os projetos que foram aqui apresentados ou que são apresentados por parte dos partidos. O CDS tanto, vem neste debate e apresenta um projeto tanto, que diz respeito tanto, ao direito ao desligamento e a importância também da conciliação entre a vida profissional portanto, e a vida portanto, familiar. Portanto, gostaria portanto, de ouvir por parte da CC, da Confederação de Comércio e Serviços, relativamente ao projeto apresentado pelo CDS, que creio que não referenciou. E deixar aqui esta nota, portanto, para o CDS portanto, é fundamental a conciliação entre a vida profissional portanto, e a vida portanto, familiar e a conciliação de interesses, acima de tudo, entre os empregadores e os trabalhadores e não estarmos aqui a virar portanto, os trabalhadores contra os empregadores. Isso é que não faz sentido nenhum e destacar portanto, a importância também de também estarmos a ouvir portanto, todos os parceiros da concertação social, que é fundamental obter portanto, um consenso generalizado na concertação social. Mas aquilo que eu queria perguntar, portanto, e agradecendo mais uma vez à Confederação de Comércio e Serviços, portanto, era tanto relativamente ao projeto apresentado pelo CDS, direito ao desligamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então dou agora a palavra aos membros da CCP para uma intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou só referir de dois ou três pontos gerais também, o Dr. Saimel depois responde ao resto. Bom, em primeiro lugar, nós sempre considerámos que este assunto devia ser aprofundado na concertação social e só depois é que tinha sentido legislar. Claro que não nos pomos em causa a legitimidade e o direito que a Assembleia da República tem de se pronunciar sobre tudo isto, mas parecer-nos-ia mais produtivo isto vir já aprofundado antes dessa discussão e a Assembleia e o Governo apresentariam as propostas que entendessem e votariam. Portanto, nós sempre nos opusemos a que isto fosse precipitado. Mas, já que apareceram estes projetos, nós, como sempre, manifestamos a nossa opinião e tentamos colaborar. Temos dado opiniões no quadro da discussão do Livro Verde, isto respondendo à senhora deputada do PSD. Em segundo lugar, a questão da contratação coletiva. Isto foi abrangido também em relativamente poucos contratos coletivos, porque, como sabem, antes da pandemia o teletrabalho significava 2 ou 3% do total de trabalhadores. Na pandemia chegou aos 30% e tal nas zonas, nomeadamente da Grande Lisboa e do Grande Porto. Provavelmente regredirá a seguir. Penso que no futuro esta necessidade vai ser aprofundada e criou-se, digamos, o interesse para na contratação coletiva vir a ser abordada e não tenho qualquer dúvida que nos próximos anos a maior parte dos contratos coletivos irão incluir referências ao teletrabalho. Em terceiro lugar, só uma questão pontual. Em relação à sua deputada do PCP, o subsídio de refeição nunca foi entendido como uma remuneração, tanto que até dentro de um conjunto de parâmetros, na maior parte dos casos, está isento da TSU e de IRS. Portanto, não é uma remuneração, é uma compensação pela despesa extra que o trabalhador tem pelo facto de não poder tomar a refeição em casa. Portanto, é por causa desse conceito que nós defendemos essa posição. Nós não estamos a querer baixar nenhuma remuneração e, como eu referi inicialmente, nem achamos que se deva pedir a um trabalhador que gastava X em gasolina ou em passo social pelo facto de ter ido para o teletrabalho, abate isso no salário. Isto nos passa pela cabeça, não tem lógica. Agora, não confundir o subsídio de refeição como os subsídios de transportes, como os subsídios diversos que existem, são indexados à deslocação para o local de trabalho. Passo agora então a palavra ao Dr. Saimel.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não referiu a questão do envio, mas provavelmente a Sra. Deputada do PSD pediu. Imagino que depois se enviará o comentário escrito. Sobre o projeto de lei, sobre o comentário do PS, um dos aspectos que é relacionado com o facto de se tratar de uma lei extravagante. Realmente não é boa política estar a legislar através de uma lei extravagante. Ela própria, o projeto de lei do PS, ele próprio afirma, é tecnicamente impecável, afirma no início que estas normas se devem considerar complementar ao Código de Trabalho. Talvez não valha a pena. O Código de Trabalho deu tanto trabalho a codificar, deu tanto trabalho a elaborar, levou-se tanto tempo até se conseguir fazer uma codificação, que valeria a pena, o Código de Trabalho já é rico em alguma regulação do teletrabalho, valeria a pena introduzir alterações no Código em vez de fazer uma lei extravagante. Isso, por outro lado, pouparia uma das normas que me parece tecnicamente mais controversa no projeto de lei, nomeadamente o PS, embora haja outros projetos de lei que o fazem, mas não com essa intensidade, que é o de acrescentar aquelas noções. Não vejo nenhum valor acrescentado em acrescentar noções, como trabalho no domicílio, que é uma noção já debatida, muito pouco definida. O trabalho à distância, verificou-se agora das intervenções dos senhores deputados, que aquilo que chamam de trabalho à distância não é exatamente o mesmo. Cada um dos projetos de lei trata o trabalho à distância com conceitos ligeiramente diferentes. O meu grande receio é que juntar conceitos cuja utilidade não se percebe quando se trata do teletrabalho venha só confundir. Ora, se legislasse em termos de alteração ao Código de Trabalho, essa era uma tentação que talvez não houvesse e que eu penso que não contribui. O PSD refere a questão da oportunidade desta regulação. Nós também já dizemos isso desde o momento em que foi tratada a questão do Livro Verde. Talvez não seja aconselhável legislar em cima de uma situação de emergência que obrigou a decretar o teletrabalho obrigatório. O que se provou, com exceção da obrigatoriedade determinada pelo governo durante o Covid-19, foi que a regulação existente do teletrabalho é razoavelmente suficiente para regular as situações existentes. E, santo Deus, se houve um momento em que foi posta à prova a regulação do teletrabalho, foi nestes últimos 2 anos. E, portanto, se a regulação fosse tão inapropriada, ter-se-ia de ter feito uma série de alterações. Pouco se fez. Uma das que fez-se a obrigatoriedade e pouco mais acrescentou do que também a obrigatoriedade do pagamento do subsídio de refeição. Isso transporta-me para outra questão. Bem, o Sr. Engenheiro Vieira Lopes já referiu que era importante a esse respeito. Ninguém pretende cortar remunerações aos trabalhadores, mas o subsídio de refeição não é parte da remuneração. O Código de Trabalho classifica expressamente como não integrando parte da retribuição, a não ser que tenha caráter regular, etc. Ou seja, o subsídio de refeição, por exemplo, não é pago durante as férias, não é pago quando o trabalhador falta, precisamente porque está ligado à assiduidade, ou melhor, à presença do trabalhador no local de trabalho. O subsídio de refeição, como o nome indica, o subsídio de alimentação, é um acréscimo pago ao trabalhador para custear as despesas inerentes ao facto de ter encargos acrescidos com estar a trabalhar, assim como o subsídio de transporte. Ele recebe o subsídio de transporte porque se transporta para trabalhar. Se não se transportar, não justifica que o receba. Quanto ao subsídio de refeição, é claro que ele se alimenta na mesma, mas não tem um acréscimo de encargos, que é a justificação, a razão de ser subsídio de refeição. É claro, são subsídios há tanto tempo adquiridos para os contratos de trabalho, para os contratos coletivos, que se foram interiorizados como parte da remuneração, mas na realidade não são. Depois, o Bloco de Esquerda, numa questão que foi referida por vários partidos, menciona a questão da reversibilidade e da voluntariedade do teletrabalho. Bom, mas estamos de acordo, o teletrabalho é voluntário e reversível. Agora, não é reversível só da parte do trabalhador. Quem organiza o trabalho? Quem tem de decidir se é conveniente para uma determinada situação o teletrabalho é o empregador, ele é que tem o poder de direção patronal. A direção, a organização do trabalho na empresa cabe ao empregador. É claro que não estamos a defender que ele seja imposto ao trabalhador, por acordo. Como consta do projeto de lei do PS, o teletrabalho deve ser adotado por acordo. Mas não é uma opção do trabalhador, agora quer trabalhar em teletrabalho. Isto não é assim. A organização do trabalho da empresa cabe ao empregador, em termos conceituais e indiscutíveis. Depois a questão do tratamento mais favorável ao trabalhador. A questão do tratamento mais favorável tem muito que se lhe diga. Ela foi realmente retirada do Código, não era geral, mas foi retirado o caráter tão amplo que tinha no Código de Trabalho de 2003. A questão é esta. é que não se pode simultaneamente apostar na contratação coletiva e depois dizer que a contratação coletiva só pode funcionar quando for mais favorável ao trabalhador. A contratação coletiva, a aposta na contratação coletiva, aposta na liberdade das partes. Na negociação coletiva, os trabalhadores não estão numa situação de inferioridade. Só quem nunca participou em contratação coletiva é que pode dizer que os sindicatos em negociação coletiva estão numa posição débil em relação às associações de empregadores. Nada disso. Mas estamos a falar de uma negociação entre iguais, entre partes muito bem preparadas, como os sindicatos estão. Portanto, não se justifica uma generalização de admitir a alteração das leis só quando forem sentido mais favorável ao trabalhador. O CDS referiu que nós não mencionámos a questão do direito ao desligamento. Mencionei, peço desculpa, mencionei isso. O que entendemos sobre o direito ao desligamento é o seguinte. E isso consta do projeto de lei do CDS. Que o trabalhador tem direito, quando cessa a jornada de trabalho, seja esse trabalho presencial, seja esse trabalho à distância, por teletrabalho, tem direito a desligar. Quando cessa a jornada de trabalho, cessa tanto saindo do local de trabalho, se for um local físico, presencial, como se for através de tecnologias de comunicação e de informação. Claro que sim, o trabalhador tem direito a desligar. O que nós dizemos é que a proibição de contactos, como lhe chama o projeto de lei do PS, pode ser perigosa na medida em que inconveniente tem que o empregador, fora de horas, envie um e-mail ao trabalhador, até pelo e-mail profissional. Claro, não obrigando o trabalhador a respondê-lo ou sequer a abri-lo antes de iniciar a jornada de trabalho no dia seguinte. Portanto, não digo que não, não dizemos que não. Claro que sim, direito ao desligamento. O trabalhador tem direito de cessar o seu dia de trabalho. Esteja a trabalhar presencialmente, esteja a trabalhar à distância. O que não nos parece é que se deva proibir de todo em todo, por exemplo, se envia um e-mail ao trabalhador que ele abre no dia seguinte, quando iniciar. Portanto, não discordamos. Aliás, os projetos de lei prevêem isso. O do PS é muito cuidadoso, muito criterioso nesse aspecto, mas há projetos de lei, por exemplo, o Bloco de Esquerda, os Verdes, por exemplo, que proíbem qualquer contacto, qualquer tipo de comunicação. Ora, uma comunicação por correio eletrónico não me parece que afete. Portanto, sim, claro, ao direito ao desligamento e apoiamos inteiramente essa proposta do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado ao engenheiro João Vieira Lopes, presidente da direção da CCP, ao professor Dr. Alberto Saimel, consultor jurídico, por as intervenções, pelos contributos que aqui nos deixaram e que são muito importantes. Renovo o pedido, se nos puderem enviar por escrito o espelho desses mesmos contributos e demais informação que tenham, agradecemos. E assim damos por concluída mais uma audição do grupo de trabalho para a apreciação das propostas do teletrabalho. Muito obrigado.
Boa tarde.
Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde.